Então, nós estamos continuando aí com esse tempo de Uzias e estamos nos detendo um pouco nesse período em que, de acordo com a descrição, segundo Crônicas 26, estamos falando sobre essa descrição da vida que tinha em Israel, em Judá, durante o reinado de Uzias. Então era um período bom, tinha algumas guerras, mas não descreve muito o processo da guerra, só fala que ele teve bastante vitória e fala também dos aspectos de vida que eles estavam desenvolvendo como povo de Deus. Então nós estamos aplicando isso como uma manifestação do reino de Deus na terra, dizendo que não houve muitos períodos, nem na antiguidade e nem nos nossos tempos mais recentes, história da igreja, não houve muitos períodos em que a igreja viveu o reino de Deus. Aí a gente falou várias vezes sobre as etapas do reino, mostrando que Deus quer nos levar a um objetivo. Durante muito tempo, a igreja que espiritualizou tudo desde os tempos da igreja primitiva, a igreja começou assim a mudar aquele foco de Israel que vivia na terra, tinha a cidade de Jerusalém, tinha um templo, as coisas eram concretas, eram visíveis. A igreja mudou isso para o entendimento espiritual, e isso foi importante, porque o reino de Deus tem um aspecto espiritual. Jesus veio mostrando que o que ele veio trazer era muito mais do que restaurar um reinado como o tempo de Davi ou Salomão. Ele veio para trazer uma mudança interior. Então, realmente, Jesus veio trazendo uma dimensão espiritual. Só que, como o homem geralmente vai como um pêndulo de um lado para outro, a igreja perdeu a ligação que Israel tinha trazido ao longo de milênios com a manifestação de algo concreto, Deus estabelecendo algo visível, uma nação, uma teocracia, um governo, uma cidade, uma casa, todos aqueles aspectos do reino de Deus que Israel vivenciou. A igreja começou a deixar de lado e pensar só no aspecto espiritual. E eu estou tentando mostrar que Deus está num processo, como no Velho Testamento, existe um longo processo. Deus tirou o povo do Egito, passou pelo deserto, foi para a terra prometida, mesmo dentro da prometida é um processo longo, até chegar onde Deus quer. Só que nós, muitas vezes, perdemos esse processo, porque a gente volta à estaca zero, né? Em algum ponto nesse processo, a gente perde o que Deus está realmente querendo e o processo começa tudo de novo. Então, o processo que já é bastante detalhado e demorado, o processo acaba ficando mais longo ainda, porque a gente está no passo 5 e volta para zero, né? Está no passo 4, volta no zero. Então, esse processo acaba ficando muito longo. E a igreja interpretou durante muito tempo que o alvo de Deus é tirar a gente da terra. Então a gente está aqui num processo de sofrimento, essa terra é um lugar de sofrimento, a gente tem labuta, a gente tem trabalho, a gente tem dor, a gente tem doença. Então um dia nós vamos ficar, nossos hinos tradicionais, né, evangélicos, muitas vezes falam de um dia a gente vai embora, a gente vai ter uma mansão celestial, a gente vai sair do mundo, a gente vai sair da terra, e o alvo de Deus é assim, essa terra é uma coisa passageira, tem verdades nisso, lógico, né? Essa vida é passageira, mas pensando em passageiro como isso aqui não tem nada a ver com o propósito de Deus. O que Deus quer mesmo é que a gente se torne. E aí a gente fica assim, até com aquela ideia assim de que nós vamos ser uns espíritos sem corpos, voando por aí nas nuvens, né? Que a felicidade final é a gente não ter mais corpo. A Bíblia nunca ensinou, não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que a vida eterna é uma vida sem corpo, né? E a Bíblia também não fala que a vida eterna é uma vida sem terra. Então, essas coisas a gente tem perdido e Deus tem trazido bastante coisa de volta. Então, quando a gente tem os vislumbres, como nesse período de Uzias, em que por um curto espaço de tempo, ele e o reinado de Judá, eles estavam vivendo em paz. Eles estavam vivendo num período de prosperidade, eles estavam vivendo num período normal, né, que a gente chamaria isso de normal, é a vida normal do reino, é uma vida de desenvolver atividades. Então ele fala aqui de coisas que poucas vezes fala na história do povo de Israel, fala da lavoura, fala da agropecuária em geral, fala de construir cidades, fala de atividades normais, porque é outra coisa que a gente perde muito na nossa descrição, na nossa visão da vida cristã, que parece que o que Deus quer na vida cristã é que a gente viva uma vida espiritual. E essa vida espiritual é uma vida que consiste de oração, de leitura da Bíblia, de evangelização. Então a gente considera essas coisas espirituais e a gente tem que tolerar. E no fundo, dependendo da sua vida, do tipo de vida que você tem, porque se você tem um emprego ruim, se você não está satisfeito com a sua vida, então talvez você considere a vida que a gente chama de vida secular como uma vida penosa, como uma vida chata. Outras pessoas já gostam do que fazem, então é até um tipo assim, de tensão. Eu gosto de servir a Deus, mas eu gosto também na minha vida de segunda a sexta, eu gosto daquilo que eu faço. Então, a gente está tentando lidar um pouquinho com essas questões para entender o que Deus realmente quer. Quando ele tirou um povo do Egito, quando ele passou, tudo isso é uma figura, mas tem a ver com a nossa vida hoje e não é só coisa espiritual, tem a ver com nossas vidas diárias mesmo, daquilo que nós fazemos no todo dia. Então, o que Deus realmente quer conosco? Lá na frente, mesmo que eu mude o meu conceito, não é viver numa nuvem sem atividade, sem corpo, sem uma coisa meio mística, meio sem realidade. Tanto é que tem gente que não quer ir para o inferno, mas o céu também não atrai tanto. Quero aproveitar mais, não quero morrer, não quero ficar velho, não quero ir embora, porque a vida no céu parece que é muito sem graça. Não tem homem, mulher, não tem casamento, não tem atividade, não tem comida, não tem, né, as coisas que a gente, os prazeres que a gente tem aqui, não tem lá, e parece que a gente não consegue sentir gosto em algo assim. Não, vai ser maravilhoso, adoração, nós vamos adorar 24 horas por dia, não tem dia, né? Então não 24 horas, né? Mas assim, a gente vai ficar o tempo inteiro adorando, falando santo, santo. Será que a gente não cansa de falar santo, santo, santo? Então assim, a gente tem essas ideias da vida eterna que parece que nem atraem tanto. Então eu quero, de vez em quando faço menção a isso, mas eu quero mais uma vez falar um pouco sobre o que Deus quer, porque eu entendo que essa simbologia que nós estamos estudando aqui, essa simbologia da vida normal, da vida que estava indo bem, Deus estava abençoando Uzias e prosperando o caminho dele. Então, o que isso significa, né, para nós? Só antes da gente ir para outros lados na palavra, vamos só voltar para 2 Crônicas 26 e ver novamente os aspectos que eu estou usando como base para isso. Então, 2 Crônicas 26, eu vou pegar o versículo 5, que fala assim, que Uzias buscou a Deus nos dias de Zacarias, não sabemos muito quem é Zacarias, mas era um profeta, ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Outra tradução fala que ele era entendido nas visões de Deus. Mas a última parte do versículo 5, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Tá? A gente está tão acostumado, inclusive quem está aqui acostumado a me ouvir, a gente está sempre falando contra a prosperidade, certo? Então, vocês vão ver uma coisa aqui que vai fazer, o quê? Eu nunca vi isso aqui, né? Que Deus está interessado, Deus deseja paz, prosperidade e realização para o homem. Né? Isso parece uma, né, parece uma heresia, parece uma coisa assim. Não, todo mundo está falando isso, mas vamos tentar colocar no contexto. Por que que existe a pregação, o que é chamado assim, o evangelho de prosperidade? Por que que existe? Porque está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, ninguém ia conseguir tirar um evangelho de prosperidade da Bíblia se a Bíblia não falasse sobre isso. Então, que está na Bíblia, está. A gente precisa saber em que contexto e como é que a gente vai entender isso, ok? Mas eu queria que vocês vissem, então, nós estamos nos baseando nesse versículo que Uzias buscou ao Senhor. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus não está interessado em... Existe sofrimento, existem provações, existem aspectos da nossa vida cristã que são difíceis e nós precisamos estar preparados para isso. Mas seria um erro bíblico, um erro teológico dizer que Deus deseja que o seu povo sofra. Isso não é verdade. Deus está querendo nos levar um dia, tem aquelas descrições nos profetas, Isaías 2 é um que eu sempre me lembro, mas existem várias descrições nos profetas que falam do milênio, da vida eterna, em que não vai existir mais guerra. Lembra daquela passagem? Essa passagem de Isaías 2 é muito forte porque ele fala assim, que não vai ter mais guerra, que as pessoas vão pegar todos os instrumentos, espadas, escudos, todas as coisas, lanças, todas as coisas que eles usavam para guerra, eles vão transformar em instrumentos agrícolas. Né? Então eles vão transformar tudo, eles não vão precisar mais disso. Isso claramente não está se referindo ao nosso tempo, porque nós vivemos, né, nós vamos terminar aqui, por enquanto, nós vivemos em constante estado de guerra. Então, por mais que o reino de Deus possa ser experimentado hoje, nós não podemos dizer, não, chegamos ao final da nossa luta, do nosso tempo de provação e nós vamos viver sem guerra. Não, antes de Jesus voltar, nós não vamos viver sem guerra. Então, né, eu estou já pulando na frente, mas eu quero mostrar esse contexto, que nós vivemos em tempo de guerra e tanto é que quando eu, por exemplo, eu estou procurando aqui outras passagens, outras épocas em que o povo de Deus viveu esse período de prosperidade. Vamos procurar na Bíblia, ou vamos procurar na história da igreja, períodos em que a igreja, o povo de Deus, viveu um período de prosperidade, viveu uma vida normal. Eu coloquei entre aspas porque hoje não é uma coisa normal ainda. Nós vivemos, o nosso estado normal, a nossa condição normal, nosso desafio normal é guerra. Muitas vezes por nossa culpa, porque quando a gente estava quase chegando lá, a gente fugiu do propósito de Deus e voltou à estaca zero. Então, muitas vezes é por causa daquilo que nós criamos. Mas nós vivemos um estado de guerra, porque o mundo ainda não foi conquistado, o reino de Deus não veio em plenitude, então nós ainda estamos enfrentando essa situação. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma visão do que Deus quer. Sim, Deus quer nos levar não para o céu, não para uma vida espiritual, no sentido de uma vida que não é concreta, não tem terra, não tem trabalho, não tem atividades. Não, Deus está preparando, nos preparando, você e eu, nós estamos sendo preparados para uma vida real. Ele não está nos preparando para uma vida onde nós não vamos ter que fazer nada. Sinto muito, quem está esperando a aposentadoria para não fazer nada, não é esse futuro que nos aguarda. O futuro que nos aguarda é força, vigor, não é que ele fala em Isaías 40? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, o que nos espera é uma vida em que nós não vamos viver cansados, desanimados, sem propósito, sem alvos, sem saber o que fazer. Ele vai nos inspirar, nós vamos ter propósito, nós vamos ter algo muito interessante, desafios. Eu não sei descrever como vai ser, nós temos poucas descrições, mas eu estou falando baseado no que a gente vê de Deus, no conhecimento de Deus, que Deus não ele é uma pessoa, ele tem objetivos, ele tem projetos, ele nunca está, o que ele quer mesmo é comunhão, mas a comunhão é sempre uma coisa produtiva. A comunhão não é assim, depois, né, termina todo o trabalho, claro que tem momentos íntimos em que você não está fazendo nada, vamos sentar juntos, vamos conversar. A comunhão é não relacionada a nenhuma atividade, isso tem um fundamento real, né? Adoração, eu não estou preocupado com mais nada, não estou procurando o que vou fazer, eu só quero conhecer a Deus. A comunhão, o amor, a adoração, isso é uma coisa real, mas Deus sempre tem projetos, e a comunhão ela é enriquecida quando nós fazemos coisas juntos. Então, isso em todos os níveis, familiar, de igreja, com Deus, em todos os aspectos, a vida, a comunhão, para ser significativa, ela precisa ter projetos, ela é baseada em fazer coisas juntos, né? Então, mas nós encontramos poucos exemplos disso na Bíblia. Poucos exemplos práticos. Por quê? Porque quando a gente estava quase chegando lá, a gente costuma perder o foco, perder o que Deus queria. Então, por isso que nós estamos estudando a palavra, para entender o que Deus quer. Uma palavra muito em moda, muito assim significativa na nossa geração, é sustentável. Sustentável, energia, fontes sustentáveis, fazer as coisas de tal forma que não esgote os recursos, que não acabe, é uma coisa sustentável. E uma coisa que, sim, passando isso para a vida espiritual, há poucos dias a gente estava conversando com um grupo de irmãos sobre avivamento. Avivamento é uma coisa que, né, na história, é uma visitação de Deus que explode, que Deus se move, que Deus age, que Deus intervém, só que tem um pico e depois começa a cair. Então, o que nós estamos buscando como igreja? O que nós buscamos hoje? Nós precisamos de um avivamento hoje? Desesperadamente, nós precisamos muito de um avivamento. Porque o avivamento é uma ação de Deus que nos inspira, que nos leva a ter mais paixão por Deus. A gente não tem isso naturalmente. Não, nós precisamos de uma intervenção de Deus. Nós precisamos ser visitados por Deus. Mas existe algo importante, que é como nós vamos nos preparar para isso. Uma ilustração simples é, se nós queremos muito que chova e vem uma chuva forte, essa chuva, a maior parte dela vai ser desperdiçada e vai até trazer problemas para nós com erosão, porque nós não estamos preparados para a chuva. Então nós precisamos ter canais, precisamos ter formas de recolher a água, precisamos ter proteção para não fazer erosão. Então nós temos que ter esses aspectos para que a visitação de Deus seja algo sustentável. Deu para entender? Então essa é a ideia. E esses momentos, uma das coisas importantes para a gente entender sobre a era presente e a era vindoura, é que a era vindoura, que vai ser introduzida por Jesus, tem muita coisa que nós nunca faremos sem Ele, não fazemos nada nem agora sem Ele, mas a igreja, mesmo com a presença do Espírito Santo, a igreja não tem condições de estabelecer o reino de Deus sobre toda a terra sem a volta de Jesus. Mas quando a gente fala na volta de Jesus, naquilo que Ele vai fazer no futuro, nós precisamos lembrar que Ele não voltou ainda porque Ele está esperando alguma coisa. Em outras palavras, se a gente ficasse assim, não dá, a igreja não vai para frente, ela dá dois passos para frente, ou um passo para frente e dois para trás, assim, a igreja não dá, Jesus, já deu para ver, a gente só estraga as coisas que o Senhor faz. Eu, né, quem somos nós, né, mas eu aconselho o Senhor, né, eu aconselho o Senhor a vir e já resolver tudo, porque a gente já, nós mesmos já vimos que a gente não consegue. Mas Ele não pensa assim, Ele não pensa assim. Porque se fosse para Jesus voltar e resolver tudo, ele já teria voltado. Está esperando o quê? Então, algo está dependendo de uma preparação, e ele está nos treinando, porque mesmo quando ele voltar, ele vai fazer junto conosco. Mesmo ele voltando, ele não vai fazer tudo sozinho, porque esse é o propósito desde o início. Então nós precisamos entender um pouco sobre isso. Ó, eu só coloquei esses pontos aqui, eu já mencionei rapidamente, mas eu queria só passar por essas ideias para dar uma visão para vocês. Salmo 115 essa verdade está em muitos lugares na Bíblia, mas acho que não tem nenhum lugar na Bíblia que está expresso tão claro como nesse versículo. Salmo 115, versículo 16. Os mais altos céus, a outra tradução fala assim, os céus e os céus dos céus. Porque nós sabemos que fala no plural, né? Os céus. Tem vários níveis, né? Paulo fala que foi arrebatado até o terceiro céu. Então, assim, tem vários. Os céus, então, tudo que está, né, tanto assim no firmamento, na área das estrelas, o espaço, mas principalmente assim o que nós entendemos como o mundo espiritual, onde Deus habita, onde Deus está. Então, os céus e os céus dos céus são do Senhor, é território dele. E ele não tem problema. Ele já teve problema, mas ele expulsou o problema de lá. Então, ele não tem problema nos céus, ok? Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, assim, eu estou mostrando esse versículo para fazer essa afirmação aqui. Eu estou querendo colocar no contexto certo. É lógico que se você pegar essa frase isoladamente, você pode tirar uma ideia errada. Mas Deus tem um propósito para fazer na terra, Deus tem um plano, ele quer colocar o reino dele. Isso tudo é verdade. Acho que a gente já falou isso tantas vezes aqui que eu não preciso ficar repetindo muito isso aqui agora. Eu queria que vocês olhassem esse aspecto. Tudo bem, Deus tem um plano para você, tem um plano para mim, tem um plano para a igreja, ele vai voltar, ele quer fazer algo, mas não vamos nos esquecer de uma coisa: Deus fez a terra para o homem. O que significa isso? Que ele quer comunhão, a gente vê tudo isso no início de Gênesis, ele colocou o homem na terra, Deus colocou um jardim, né? A Bíblia fala que Deus plantou o jardim do Éden, e ele colocou o homem dentro do jardim para cultivar, para cuidar. E ele deu, né, colocou todos os animais lá e trouxe para Adão para ver como Adão faria. Em outras palavras, é como o pai que vai, o filho ainda não tem condições de desenvolver um projeto sozinho, o pai desenvolve um projeto, e aí você pode pensar em várias idades, né, dos filhos, mas ele desenvolve um projeto ou de brinquedo ou mais na frente, ele pode desenvolver até um projeto de trabalho. O pai tem mais recursos, ele sabe como fazer, o filho ainda não tem, mas o pai fez aquilo e entregou ao filho porque é para o filho desenvolver. E é essa ideia que a gente tem nos primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus fez a terra e tem toda a criação, as etapas da criação em Gênesis 1, e depois fala com o homem, criado à imagem de Deus, mas ele coloca o homem como responsável, fala assim: você que vai governar, você que vai desenvolver, você que vai encher a terra, você que vai sujeitar a terra, isso aqui é um projeto seu. Lógico, não é um projeto independente de Deus, isso que trouxe todo o problema. Mas eu quero que vocês vejam, sim, que a terra é um lugar que Deus fez e que Deus deu toda essa riqueza, toda essa criação maravilhosa, e também ele nos deu a natureza. Ele não só criou a natureza, as coisas fora de nós, mas ele nos criou. Então tem um potencial enorme fora de nós e tem um potencial enorme dentro de nós. Então Deus fez a terra para o homem, porque ele queria que o homem desenvolvesse E isso é o que vai glorificar Deus como Pai, vai ficar muito orgulhoso, vai ficar muito contente quando o homem usa o que Deus deu para ele e desenvolve. É como nosso amigo Pedro Arruda sempre fala, assim, que Deus trouxe os animais para Adão, e Adão que colocou o nome. E é assim, é uma história bem resumida, a gente não tem muitos detalhes, mas ele observou assim, que em nenhum momento, pelo menos a Escritura não fala, que Deus questionou: Adão, mas você colocou esse nome? Acho que esse nome não é muito bom, não. Não. Todos os nomes que Adão deu aos animais, Deus aceitou. Ah, é, girafa, zebra, leão, minhoca, seja o que for, assim, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Esse, não, não foram esses nomes que Adão deu, né? Porque aí a gente não tem também acesso aos nomes que Adão deu. Mas os nomes que Adão deu foram os nomes aceitos por Deus. Isso ele fala para explicar isso, que era o projeto do homem, era Deus, Deus em comunhão, Deus conversando com o homem, mas o homem desenvolvendo. Então, aí nós chegamos no número 2, que Deus deseja paz, prosperidade e realização para o homem, dentro do projeto que Deus fez. Né? Ele não fez, então isso que nós precisamos entender. Por mais que a gente entenda as falhas do evangelho de prosperidade, por mais que a gente entenda que nós como cristãos precisamos, né, não sei se é a epístola de Pedro, sei que Pedro fala, Tiago também fala assim, que a gente precisa, Pedro fala, né, acho que no capítulo 4, vocês precisam se armar com uma mentalidade disposta a sofrer. Então, assim, ele fala sobre o sofrimento. Então, quando eu falo sobre isso aqui, eu não estou excluindo o sofrimento e não estou excluindo o processo de Deus para chegar aqui. Eu já mostrei isso nas outras aulas. Quais são as etapas? Por causa do pecado, por causa de tudo que veio, de todas as maldições que vieram sobre a terra, por causa do pecado, porque o pecado, em Gênesis 3, trouxe várias maldições sobre a própria terra. Deus falou assim com o homem: a terra é maldita por sua causa. Então nós temos dificuldade, nós temos espinhos, abrolhos, nós temos dificuldade para tirar nosso sustento da terra. A esposa tem dificuldade para dar à luz. Então todo o processo da vida humana tem dificuldade, tem coisas que são consequências do pecado. Mas dentro do propósito de Deus de restaurar o homem, ele está sempre procurando nos conduzir de volta para esse lugar, ok? Então, rapidinho, só para mostrar, assim, isso teria outros momentos, mas eu vou mostrar para vocês, na verdade, é uma descrição também que tem a ver com o futuro, mas eu acho importante entender que esse reino futuro que Deus está preparando para nós, esse reino pode ser experimentado agora. Ele é em medidas, não é plenitude, mas ele não só pode, mas precisa ser experimentado agora. Conforme eu entendo, Jesus não vai voltar enquanto aquilo que ele propôs, aquilo que ele deu para nós, não for provado. Ele vai voltar para implantar o que deu certo na adversidade, na dificuldade, todos os obstáculos que nós tivemos aqui, quando ele mostrar para os principados e potestades, quando ele mostrar que realmente o reino dele funciona, aí ele volta para implantar o reino na terra toda. Deu para entender? Então, esse alvo de Deus, que é a mesma coisa do que nós colocamos aqui, né, as etapas para o reino, então passa por servidão, passa por deserto, tem lutas, tem guerras nesses processos todos, mas o objetivo de Deus é nos conduzir a uma vida do reino aqui, agora. E a nossa experiência, isso também não sei como é que vai funcionar, mas a Bíblia fala muito claro que, né, as parábolas de Jesus, dos talentos, por exemplo, ele mostra quem recebeu um talento, dois talentos, cinco talentos, quando Jesus voltar e fizer o acerto com os servos dele, aqueles que utilizaram, aqueles que viveram, aqueles que experimentaram, o que aprenderam as lições de como implantar, de como viver a vida do reino, ele falou assim: muito bem, servo bom e fiel, você vai governar 10 cidades, 5 cidades, porque você aprendeu, você usou, nós estamos sendo preparados aqui agora. Agora, se nós fizermos como o cara de um talento, que enterrou o talento, falou assim: está guardado, eu sou salvo, está guardado, mas o reino só vem depois. E eu não vou mexer com isso agora. Quando Jesus voltar, eu devolvo para ele e ele faz o reino dele. E o Senhor ficou muito bravo com ele. Então, se nós não trabalharmos essa vida do reino agora, se nós não lutarmos para vencer essas etapas e parar de voltar para a servidão, né, nós não vamos chegar no ponto 7 e Jesus não vai voltar. Então, essa é a minha tese, é isso que eu estou querendo mostrar. Agora, para entender essa vida do reino que Deus quer agora, eu vou ler para vocês em 1 Reis capítulo 4, vamos abrir lá. É o reinado de Salomão. O reinado de Salomão é uma figura do milênio, é uma figura do objetivo final de Deus, mas é também uma figura daquilo que nós podemos experimentar em parte desde agora, ok? Eu só vou ler 2 versículos aqui, 1 Reis capítulo 4, versículo 20, depois nós vamos ver o versículo 25. Então, nesse reinado de Salomão, eram os filhos de Judá e Israel tão numerosos quanto a areia que está à beira do mar. Isso é uma das coisas que Deus quer, números, né? Deus quer muita gente. Ele quer o povo, assim, Deus não quer números por números. Tem um aspecto da natureza de Deus que o que ele quer, que é um relacionamento individual com cada um de nós, só é esse relacionamento individual, só é rico e pleno quando esse relacionamento individual faz parte de uma totalidade, de um povo. Isso é muito claro na Bíblia, que Deus gostava muito, sim, de Abraão, gostava de Enoque, né? Gostava de Enoque tanto que, né, era um momento que Deus aparentemente não podia começar uma coisa com o povo. Então, ele gostou tanto de Enoque, ele levou Enoque embora. Mas não cumpriu o propósito dele. O propósito de Deus precisa ter uma coisa coletiva. Deus é tão grande que ele não pode ser experimentado. A vida de Deus não é plena só no seu relacionamento individual. Tem que ter o individual. É baseado no individual, né? Mas precisa ter essa coletividade. E, na verdade, Deus está mirando. E isso é difícil para a gente entender, porque a gente entende que, por enquanto, são poucos que são fiéis a Deus, nós estamos acostumados a ser sempre uma minoria, estreito é o caminho que vai para a vida eterna, largo é o caminho que vai para a destruição. Então, a gente tem essa ideia assim, de que Deus não quer a maioria. A maioria, né? Não, Deus quer que todos sejam salvos. Deus está olhando para a humanidade como toda. Então, ele fala, eram numerosos quanto a areia que está à beira do mar. E isso aqui que eu queria que vocês vissem, isso aqui não é pecado, porque a gente tem aquela descrição, porque nos dias de Noé eles comiam e bebiam e foram todos levados embora. Isso aqui é a vida normal. Olha como assim, a gente precisa entender que isso aqui é descrição. Isso aqui é o ponto, é o auge, é o ponto da história em que Deus gastou todos esses processos aqui para chegar nesse ponto 7 aqui com Salomão. Nem Davi chegou aqui, né? Davi preparou o caminho, mas isso aqui que descreve com Salomão é o que Deus queria. Deus está querendo que o povo dele chegue nesse ponto. Em outras palavras, precisa passar pelo deserto, precisa passar por situações de disciplina, mas o que Deus quer, não, isso não é o propósito de Deus para nós. Isso é uma passagem, isso é um mal necessário, mas o que ele quer fazer é nos levar para isso aqui. Os filhos de Judá e Israel eram numerosos, como a areia que está à beira do mar, comiam, bebiam e se alegravam. É possível fazer isso de uma maneira certa. Versículo 25. Judá e Israel habitavam seguros, não tinha mais guerra. Habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Você vai encontrar essa expressão umas 3 ou 4 vezes nos profetas, principalmente, né? Como uma descrição, quando fala assim, cada um habitava debaixo da sua videira e da sua figueira. Eram duas coisas, duas plantas muito importantes, né? na agricultura, na economia, né, de Israel, mas representa uma segurança. Eles não precisavam ficar atrás de muros, eles não precisavam ficar pensando em defesa, cada um podia ficar tranquilo. E representa uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de tranquilidade, ok? Então, isso é uma descrição que nós temos no Velho Testamento. Agora, eu fiquei pensando, e no Novo Testamento? Não tem alguma descrição, não tem algum lugar? Olha, é difícil achar, mas achei um versículozinho em Atos que pode, assim, como eu falei, essas coisas duram muito pouco. Essa situação, pensa bem, na vida de Salomão, que reinou 40 anos, mas não durou os 40 anos de Salomão, nem o reinado dele. E no filho dele já dividiu o reino e as coisas já pioraram. Veio o rei do Egito no tempo do filho dele, já roubou todo o ouro que tinha lá no templo. Então, essas coisas duram muito pouco, mas são amostras e poderiam durar mais se nós entendêssemos o que é um avivamento sustentável. Porque existem coisas que fazem parte do propósito de Deus. Claro que depende da ajuda de Deus. Eu não vou conseguir manter um avivamento porque eu quero. Mas nós podemos entender os propósitos de Deus e podemos buscar isso. E eu creio que nessa geração que nós vivemos, antes da vinda de Jesus, eu não sei se vai ter essa parte assim de prosperidade, todo mundo vivendo bem. Não sei se nós vamos ter oportunidade para isso ou não. Não sei como que vão ser os próximos acontecimentos, porque realmente nós vivemos num estado contínuo de guerra, né? Que nós precisamos reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar isso para mim está sendo muito forte, entender que Deus quer nos ensinar, nós estamos sendo treinados para esse reinado de paz e tranquilidade que virá quando Jesus voltar. Nós estamos sendo treinados para isso agora, então nós precisamos experimentar, nós precisamos viver. Ok, então vamos lá em Atos 9, versículo 31. Então não durou muito tempo. Atos foi um período em que tinha muita perseguição, tinha muitos momentos, assim, a maior parte, a descrição da vida da igreja, que nós só temos o livro de Atos, né, para nos... É o único livro no Novo Testamento que descreve a vida da igreja. As outras são cartas, né? Jesus foi antes da igreja começar. Então, nós não temos uma descrição em outros lugares, e no livro de Atos é um pouco difícil de achar, mas está escrito aqui. Versículo 31, 9:31. Assim as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. Eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam andando no temor do Senhor. O que que a gente entende disso? Eles só faziam coisas espirituais? Não. Aliás, isso é porque a gente entende espiritual da maneira errada, né? Porque não deveria ter essa distinção. Tudo que você faz é espiritual se você está fazendo com a motivação e o foco certo. Então, tudo faz parte, não tem, para Deus não tem essa coisa. Estou usando o espiritual do jeito que a gente geralmente pensa. Então, quando as igrejas estavam vivendo em paz, e estavam, assim, estavam no ponto que Deus queria. Deus resgatou, Deus tirou do mundo. Para quê? Para viver uma vida separada, no sentido assim, nós não misturamos com vocês, nós vivemos uma vida separada, e a gente trabalha, mas assim, até o início da igreja de Atos, dá a impressão que eles tinham parado com a vida normal, porque eles vendiam as casas, as propriedades, eu não sei se eles paravam de trabalhar, assim, parecia que assim, não, nós não vamos continuar a vida normal, mas não era assim, eles tinham essa vida de paz e tranquilidade para poder viver uma vida no meio das pessoas, fazendo tudo que as outras pessoas faziam. Eles não eram pessoas que não trabalhavam mais, que não tinham mais interesse nas outras coisas, eles viviam no temor do Senhor, ok? Então, número 3, o povo de Deus vive em todas as esferas da vida. Nós não fomos chamados para sair, né, do nosso curso normal de vida. Algumas pessoas sim, né? A gente coloca às vezes isso como padrão. Ah, porque Deus chama algumas pessoas, né, mesmo chamado Jesus para os 12 apóstolos. Ah, o cara pescava, mas não vai pescar mais. O outro que cobrava impostos, pediu demissão do emprego dele e tal. Isso era um chamamento especial. Mas a igreja não foi chamada para todo mundo fazer isso. Algumas pessoas são chamadas para serem missionárias, são chamadas para abandonar outras atividades. Algumas pessoas sim, mas outras pessoas vão continuar. As igrejas viviam, tinham paz e estavam vivendo uma vida normal na sociedade, ok? Então o povo de Deus vive em todas as esferas da vida, reticências, número 4, mas de forma diferente. Ok? Então, nós fazemos tudo que os outros fazem. Então, o que era especial? Agora vamos voltar para nosso modelo lá de 2 Crônicas 26 sobre o tempo de Uzias. O que era diferente sobre o povo de Israel que vivia ali, né, com o tempo de Uzias e que estavam construindo cidades? Eu acabei não relendo para vocês, né? Mas nessa descrição que tem depois do versículo 5, em 2 Crônicas 26, fala que ele construía cidades, ele construía cidades até em territórios dos inimigos, como dos filisteus. Então isso significa que a igreja vai invadir áreas. Eu vou repetir mais uma vez para vocês pegarem a ideia. Tinha regiões próximas a Israel que não pertenciam a Israel, os filisteus, os amonitas, né, os edomitas, tal. Existiam pessoas, povos próximos a Israel, mas que eram inimigos de Israel. Uzias venceu, ele fez guerra, venceu, mas ele construía cidades no meio deles. Então, isso é uma alegoria, né? Isso é uma figura da igreja invadindo áreas que são consideradas... Não, a igreja está pensando, a igreja faz teologia, a igreja evangeliza, a igreja não participa de pesquisas científicas, a igreja não participa de política, a igreja não participa de cultura, artes, teatro, coisa assim, a igreja não faz isso, e quando faz, faz mal feito, né? Se faz alguma coisa, a gente não faz. Não, ele invadiu essa área e construiu cidades. Se vocês estiverem anotando, assim, eu acabei não colocando, são só duas palavras chaves. O próprio esboço que vocês têm, tem aí na letra B, número 2, letra B, fala sobre as edificações, cidades, torres, cisternas, mas principalmente cidades. O que representa cidades? Cidades representam a vida em comunidade, porque cidade é onde as pessoas vivem em conjunto e ali desenvolvem todo tipo de atividade. O que tem na cidade? Tem as atividades que as pessoas fazem em conjunto. É vida em comunidade. Jesus falou que o povo dele, os discípulos dele, no Sermão do Monte, ele falou que nós deveríamos ser uma cidade edificada sobre um monte. Um tipo assim de um museu, não um museu, né? Museu é coisa que remete assim ao passado, mas assim, é para ser uma amostra, é assim que se vive o reino. Mas o que é uma cidade? Uma cidade é um lugar onde tem todos os tipos de atividade que você pode imaginar. Todas as coisas que fazem parte da vida humana. Então, a igreja, o povo de Deus, o reino de Deus, não deveria ser assim. Nós nos ajuntamos aqui para ouvir a palavra, para adorar a Deus, mas depois cada um vai seguindo o seu caminho. É claro que nós vamos estar sempre no meio da sociedade, mas existe algo, deveria existir algo, a igreja deveria ser uma comunidade. Tem vários tipos de comunidade. Tem comunidade onde as pessoas compram propriedades e vivem na mesma rua, no mesmo bairro, às vezes no mesmo conjunto de prédios, de apartamentos. Existem vários exemplos disso. Mas quando eu falo vida em comunidade, eu estou falando especificamente de como nós podemos, como povo de Deus, cooperar juntos para desenvolver projetos que Deus interessa. Projetos comuns, projetos normais. Nós vivemos em todas as esferas da vida. É difícil viver em certas esferas? É difícil? Principalmente sozinhos. Sozinho você não consegue mudar o sistema educacional. Sozinho você não consegue mudar a política. Por isso que precisa de comunidade, precisa de estar vinculados, juntos. Nós vamos mudar todo o sistema educacional do Brasil? Provavelmente não. Mas é possível fazer algo que faça um impacto dentro de uma escola? Tem muitos exemplos disso. Tem pessoas que sozinhas fizeram uma diferença. Quanto mais se tiver pessoas convivendo, trabalhando juntos para algo em comum. Então, quais são os exemplos? Como é que faz isso? Você percebe? Nós temos pouquíssima experiência, temos pouquíssimos exemplos, porque nós estamos sempre voltando ao ponto número um e começando de novo. Então, nós precisamos chegar nesse ponto. Então, o povo de Deus vive, deve viver em todas as esferas da vida. Nós temos chamados, nós temos vocações diferentes. Deus chamou você para fazer aquilo que você faz, fazer muito bem feito, com outra motivação e de outra forma, porque aquilo que bate dentro do seu coração precisa ser diferente. Então, eu vou só citar um pouquinho no livro de Efésios daqui a pouquinho sobre essa de forma diferente. E só terminando aqui, por enquanto, então, isso aqui é a visão daquilo que Deus quer. Deus chamou a igreja, ele tem um plano eterno maravilhoso, a gente precisa ter mais gosto, né? As pessoas que nunca foram muito motivadas para andar flutuando numa nuvem, precisa entender que Deus tem uma coisa bem melhor planejada, assim, não que flutuar na nuvem talvez seja até bom, né? Mas, assim, se aquilo não desafia você, se aquilo não faz assim, poxa, eu não vejo a hora, né? Deus não quer que a gente abandone o que nós estamos fazendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um anseio, um desejo. Gente, o reino de Jesus vai ser maravilhoso, vai ter desafios, coisas que você nunca teve tempo, nem capacidade, nem criatividade, mas algo que Deus já está trabalhando em sua vida aqui agora, ele vai desenvolver mais. Mas não enterre o seu dom. Esse dom que Deus te deu, esse talento, precisa ser desenvolvido, e isso não é perda de tempo. Eu lembro até hoje, eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu estava fazendo o meu estudo, né, fazendo a minha lição de casa, e era acho que sobre história universal, alguma coisa assim, e tinha um pastor, um missionário, né, na nossa casa, e ele veio perto de mim, me viu fazendo o que eu estava fazendo, e aí ele assim, chacoalhou a cabeça, puxa, mas Que perda de tempo ficar vendo isso aqui quando ser chamado para algo maior. Eu não lembro as palavras assim, né? Mas eu nunca esqueci assim, gente, por que perda de tempo? Não é perda de tempo. Eu estou estudando. Todas as coisas fazem parte de desenvolver nossos dons, de entender o que, que Deus está fazendo. Você pode estudar história sem perspectiva nenhuma, como uma coisa aleatória, sem sentido, que muitos historiadores hoje vejam assim, tudo que aconteceu no mundo foi por acaso. Mas não foi por acaso. Em toda a história humana tem algo acontecendo, a gente precisa entender mais sobre isso. Na ciência, nós temos vários livros já saindo de cientistas cristãos que estão testemunhando de como eles estão sendo fiéis à sua fé e desenvolvendo pesquisas científicas, e por ali vai. Tem muitas, muitas coisas, né, que Deus quer desenvolver na nossa vida e que são chamamentos de Deus, tão sagrados quanto ser um pregador da palavra. Ok? Então a gente precisa entender isso. Então Deus deseja esse tipo de paz, prosperidade e realização. Quando é uma prosperidade que leva a gente a ser egoísta, Deus quer que você seja rico, que você acumule muita riqueza e viva uma vida de rei. Não, isso não é o evangelho. Tá? Deu para entender o que eu estou falando? Deus quer, o que, que Deus quer? Prosperidade. O que, que é prosperidade? Muita gente tem falado isso. A gente não pode ter medo de usar prosperidade. Infelizmente, todas as vezes que você usar, você vai ter que definir, porque as pessoas vão entender outras coisas. Mas prosperidade é lícito se você tem a visão do que Deus quer. E não é individual, é uma prosperidade coletiva. Deus quer que a igreja seja uma cidade. Ok? Então, isso é o propósito de Deus. Agora, por enquanto, número 5, por enquanto, nós vivemos num estado de guerra. Então, nós não chegamos lá em Isaías 2, onde todos os instrumentos de guerra da humanidade, porque eu espero que nenhum de vocês tenha instrumento de guerra, né, para transformar em instrumento de paz, né? Mas, assim, os instrumentos de guerra da humanidade, quando assim, a guerra acabar definitivamente, isso é quando Jesus voltar. Mas nem estamos falando sobre esse tipo de guerra. Vai existir, vai continuar existindo guerra. Você pode ver, assim, por mais que o homem evolua seus conhecimentos, a educação, lógico que a educação é muito importante para mudar a mentalidade das pessoas, mas as pessoas mais brilhantes, as pessoas mais inteligentes do mundo provocaram guerras terríveis. Então, não é a educação em si, não é a inteligência, não é nada disso em si que vai acabar com a guerra. Mas, então a guerra, ela vai continuar e na verdade ela está piorando, né? Mas eu estou falando sobre outra coisa. A igreja, ela não vai viver essa prosperidade e paz plena agora. Ela vai viver vislumbres disso, amostras disso. Mas é possível, e mesmo que seja muito parcial, mesmo que seja algo assim, que ainda não representa uma coisa geral para todos, o que eu estou querendo dizer é, Deus está nos preparando, nos equipando para uma vida eterna com Ele. Não desperdice as oportunidades que Deus deu para você. Não deixe de lado. Lógico que você tem que saber quais são as prioridades de Deus para você, como é que você vai usar isso para o reino dele, como que a sua motivação. Essa é uma das grandes diferenças aqui no 4. Uma das grandes diferenças é a nossa motivação, a forma como nós fazemos isso. E isso é muito importante, porque tem muita gente que chega nesse ponto e Deus fala assim, volta a estaca zero. Né? Ou, eu acho que quando Deus manda a gente de volta para a estaca zero, ainda tem esperança para nós. Pior é quando você continua sendo próspero e Deus nem liga mais para você. E você está sendo próspero do jeito errado e totalmente fora do plano de Deus, do propósito de Deus. Isso é pior ainda se Deus deixa você continuar no seu caminho, né? Ok? Então, esse estado de guerra impede a gente de viver plena prosperidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que conviver. Mesmo nessa época de Uzias, que nós estamos falando, ele estava muito preocupado em defesas, em mobilizar as pessoas. Então, ele fez cidades, e aí faltou eu falar do... São duas coisas que Uzias tinha dessa vida normal. Uma era de fazer cidades, que eu falei que é vida em comunidade, é vida de cooperar juntos em todas as esferas da vida. Deus chama pessoas. Eu acho muito importante entender que para fazer uma diferença, não é impossível fazer uma diferença uma pessoa sozinha. Tem muitos exemplos na história. Pessoas isoladas, sozinhas, viveram um testemunho, fizeram diferença. Mas eu creio que o que Deus quer para nós, na nossa geração, são coisas em conjunto. E são muito mais eficazes e muito mais sustentáveis. Quando uma pessoa sozinha entra na sua vocação e cumpre o propósito de Deus para a sua vida numa área... numa área dessa que nós consideramos secular, mas que todas as áreas são interessantes para Deus. Deus está interessado em todas as áreas. Deus não interessa na política. A política, Deus foi embora e deixou para o homem se estragar. Não, Deus está interessado em todas as áreas da vida, porque todas as áreas da vida nos afetam e Ele nos ama. Então, Ele quer mudar. Ah, mas agora nós não vamos conseguir mudar o sistema político. Não tem importância. Nós podemos mudar aspectos, nós podemos influenciar, nós podemos mostrar atitudes diferentes. A atitude do reino é tão diferente, gente, a gente não entende quase nada sobre isso. Nós achamos assim que, tudo bem, eu tenho que ter excelência, eu tenho que fazer muito bem o que eu faço. Isso é uma coisa que faz parte. Mas a motivação, gente, motivação é uma coisa que move você com uma outra atitude. E isso precisa acontecer, é uma coisa invisível. Inicialmente ninguém consegue ver qual é a sua motivação. Você não precisa ficar falando, gente... Eu estou aqui nessa área, mas eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou diferente. Não precisa falar nada. Claro que você vai falar quando alguém pergunta, mas eu estou dizendo assim, para você ser identificado, você não precisa ficar falando, é melhor que não fale, porque as pessoas precisam ver que tem algo diferente realmente na sua maneira de viver, na sua motivação. E, gente, isso é algo muito importante, impossível para nós. É impossível. Por isso que nós precisamos de grupinhos, de 2, 3, 4, 5 pessoas na mesma área que estão orando, que estão pedindo, Deus, ajuda-nos a fazer uma diferença. Claro, nós queremos... Nós queremos evangelizar, nós queremos que a pessoa encontre com Jesus, queremos que a pessoa seja realmente convencida, mas antes disso, não tem antes, Deus pode fazer em qualquer momento, mas a nossa preocupação tem que ser como Deus vai nos capacitar para ser diferentes na nossa área, ok? Então, mesmo estando em estado de guerra, nós podemos ver pequenas coisas acontecendo em qualquer momento. Então, as duas áreas que Uzias vivenciou foram a letra B, 2, letra B, que é cidades, que representa todas as atividades do homem, todas as esferas de atividade humana com vida em comunidade. E a letra C, que é agricultura e pecuária, que era... ele amava essa frase, com certeza tem muita coisa que eu não sei exatamente o que espiritualmente isso pode significar para nós totalmente, mas agricultura e pecuária são a base do sustento humano, né? Por mais que você possa trabalhar em alguma outra coisa que te dá o seu sustento, mas todo o nosso sustento vem da terra. Então, a agricultura e o povo daquela época, a economia deles era baseado nisso. Mas essa, é, essa, eles estavam prosperando em fazer aquilo que Deus tinha dado para o homem desde o início, que era cultivar a terra. Então não precisa ser literalmente assim, quem vive da terra, mas isso fala, isso representa o sustento, né? Que é uma coisa muito clara, que todas as vezes que um povo vive dentro dos propósitos de Deus, Deus abençoa o sustento. E mais uma vez, isso, esse tipo de prosperidade não é uma coisa para você ter mais do que você precisa. Isso é uma coisa que está falando sobre o sustento de uma sociedade. Então, Deus abençoa a vida em comunidade, que são as áreas de vida em conjunto, e Deus abençoa também o sustento de toda a economia, de toda a base de sustentação humana. Deve ter muita coisa ali, muita coisa escondida, mas eu acho que são aspectos assim, que nos ajudam a entender que Deus quer que nós tenhamos uma vida do reino. Então, eu só... Estou quase vencendo o meu tempo, mas eu só quero que vocês abram em Efésios 4, no livro de Efésios, eu vou começar no capítulo 2, alguns textos que podem nos ajudar a entender um pouquinho o que é esse número 4 aqui, que é nós participamos de todas as atividades humanas, mas de forma diferente. O que seria essa forma diferente? É claro que essa aplicação, mesmo lendo no Novo Testamento, nós precisamos de muita ajuda de Deus para entender como isso funciona, mas eu só quero chamar a atenção a alguns versículos. Primeiro no capítulo 2. Antes de ler esses textos, eu vou repetir uma coisa que eu já devo ter falado, assim, mas que faz muito tempo. Watchman Nee, que é um autor muito conhecido, chinês, né, no início do século passado, Ele escreveu, praticamente não escreveu livros ele mesmo, mas muitos livros foram feitos das palestras dele. E um livro muito interessante assim, sobre o livro de Efésios que ele escreveu, em inglês, foi feita uma tradução, mas acho que nem existe assim, para compra mais esse livro, e eu nem lembro mais como é que ficou o título em português. Mas em inglês ele pegou três palavras-chave do livro de Efésios que ajuda a gente a entender. Mesmo nesse capítulo 2, aqui no versículo, no versículo 6, 2, versículo 6, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar. Então ele usa três verbos no livro de Efésios para mostrar aspectos importantes da nossa vida cristã. E ele fala que a vida cristã começa sentado, né? Que você não fez nada, você não fez nada. Você não conquistou sua salvação, não é você que ganhou, não é por obras, né? Que até nesse contexto aqui, versículo 8, pela graça sois salvos, né? não por obras nossas. Então, a vida cristã começa a gente aprendendo a sentar, mas sentar onde? Onde que ele nos fez sentar? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, acima de todo principado e potestade, acima das lutas. Então, ele nos deu uma posição de vitória sem que você tenha feito coisa alguma. Então, a vida cristã começa com... E os primeiros capítulos de Efésios é tudo para mostrar. Você pode ver no capítulo 1 o que Jesus fez por nós. E ele vai seguindo, capítulo 3 também, ele vai falando sobre o que Deus nos deu... Em Cristo, a gente estava fora de Cristo, mas ele nos colocou em Cristo, de tal forma que tudo que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. Então essa é a primeira parte. Aí o segundo verbo que ele usa do livro de Efésios, começa no capítulo 4:1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis. Então o primeiro passo é sentar. O segundo estágio, o segundo aspecto importante é andar. Andar significa a vida prática. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, você tem uma vida em Jesus, você foi perdoado de todos os seus pecados, você é justo, mesmo você não tendo feito nada para merecer isso, você é justo diante de Deus, você tem autoridade, você não é sujeito as forças do inferno. Então, esse assentar em Cristo é a posição inicial. Mas depois de ter essa posição lá em cima, no, nos lugares celestiais, você precisa aprender a andar. Que ele fala assim, nesse versículo 4:1, ele fala: rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então não adianta você falar assim que está sentado com Jesus e continua fazendo tudo errado aqui. Então, primeiro sentar e segundo andar. E a última, o terceiro verbo, é no capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes. É que esse verbo, estar firme, em inglês, é ficar em pé. E é interessante que, mesmo para a criança, quando está começando a andar, ela dá uns passos e cai. Mas para ela parar em pé, é mais difícil, né? Então, realmente, assim, você dá alguns passos, é mais fácil do que você ficar em pé. E o que quer dizer ficar em pé? Você resistir, né? Que tem a ver com guerra espiritual. Então, só queria falar sobre esses três aspectos, que é muito importante para você entender o livro de Efésios. Foi uma chave importante, né? Eu sempre lembro dessa chave. Ok, então, voltando para o capítulo 2, só para a gente entender um pouquinho sobre como que é diferente a nossa maneira de viver essa paz e prosperidade. O que, que Deus está querendo de nós? Ele quer que a gente tenha atividades normais. Ele quer mandar, ele quer levantar um exército de intercessores, ele quer levantar missionários, ele quer sim, ele quer tudo isso. Mas ele quer também que a igreja represente todas as atividades normais em todas as esferas da vida, para mostrar o reino dele. O reino de Deus é essa cena que nós vimos com Salomão. Todo o povo em paz, em segurança, cada um debaixo da sua vide, da sua figueira, e vivendo uma vida feliz, comendo, bebendo e se alegrando. É possível fazer isso de uma maneira certa. Pouco provável que nós vamos conseguir fazer isso por muito tempo aqui, mas é possível experimentar momentos dessa normalidade e principalmente procurando entender essas coisas. Então, o que, que ele fala? Capítulo 2, versículo 1. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Então, só vou pegar algumas frases, assim, não vamos nos deter nisso, mas eu só queria dar um exemplo bíblico de como que ele está falando aqui. Antigamente, a gente andava, e às vezes continua andando, de acordo com o curso deste mundo. É isso que a gente precisa entender, porque ele continua falando que o curso deste mundo é segundo o príncipe das potestades do ar. Versículo 3, isso significa andar nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, é o jeito. Isso não implica, lógico que pode implicar quem estava envolvido em crime, quem estava envolvido em alguma atividade assim errada, tem que abandonar o que estava fazendo. Mas, na maioria das vezes, isso não envolve você deixar a sua atividade. Isso significa que tudo que você faz, você vai fazer com outra atitude, né? Com um pensamento diferente. Versículo 2:10. Pois somos feitura sua. Depois que ele falou que somos salvos pela graça. Somos feitura sua. Até assim, eu estou pegando o versículo 10, mas Paulo, você pode notar nas epístolas, ele gosta de fazer contrastes, paradoxos, né? Porque no versículo 8 e 9, ele acabou de falar assim: não é por obras. Você foi salvo pela graça, não por obras. Aí no versículo 10, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que são obras boas? Para nós como cristãos deve ser evangelizar, claro, isso é bom. Ou deve ser ajudar os pobres, muito bom também. Mas eu estou querendo dizer, essas boas obras são as obras de todo dia, são as obras que você faz dentro da sua profissão e dentro da sua vocação, ok? Capítulo 4, rapidinho estamos terminando. Versículo 1 nós já lemos. Versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Então, você vai lendo as coisas assim, eu não tenho tempo de seguir, mas ele está falando, você não vai viver mentindo para as pessoas, você não vai fazer desonestidade. Versículo 25 fala sobre mentira, versículo 26 sobre ira, versículo 28 sobre furto. Então ele vai falando sobre aspectos da sua vida prática que não é você mudar de atividade, é você viver de um modo digno dentro daquilo que você está fazendo. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, essa é a base de tudo, e que a gente precisa pedir a Deus, a gente precisa buscar de Deus, como isso se transforma, como isso se evidencia na nossa vida, porque infelizmente a igreja fala muito de amor, pode até mostrar amor em alguns atos de caridade, de ajuda social, tal. A igreja, não é que a igreja não faz, tem feito alguma coisa, mas quando você olha para a nossa vida, gente, eu não estou falando de outros, quando o mundo olha para nós, eles não veem esse amor. Então, isso que nós precisamos buscar de Deus, como evidenciar isso, como manifestar isso. Andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí ele vai falando sobre todas as coisas de impureza, conversa tola, que não convém, devasso, versículo 5, impuro, avarento, que é idolatria, né? Claro que a igreja hoje não tem avareza, né? Isso é uma coisa que a igreja já venceu há muito tempo, né? Mas assim, são coisas que fazem parte da nossa vida, que a gente precisa ver como isso vai mudar. Versículo, toda essa passagem é boa, só pegando alguma coisa. Versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais. Vede como andais. Não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, que Deus nos ajude, isso é algo que precisa começar a fazer parte da nossa busca diária, né? Nós sabemos, talvez, com muita clareza, algumas coisas que Deus não quer na nossa vida, mas existem outras coisas que são muito mais sutis, são muito mais difíceis de identificar. Então, que Deus nos ajude a entender isso, e não só individualmente. Existe uma dimensão que a igreja praticamente não descobriu ainda, de como trabalhar juntos, de como unir e buscar de Deus a forma de invadir a terra dos filisteus e construir cidades. Como que nós vamos evidenciar o reino de Deus dentro da cultura, dentro da nossa vida? Essa é a nossa vocação, o nosso chamamento, e isso sendo uma coisa coletiva vai preparar o caminho para a volta do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela visão. Ó Deus, eu peço que cada um de nós saia daqui com uma visão mais clara, com uma expectativa, com um anseio por aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas também com um desejo de colocar isso em prática, de andar de modo digno. Senhor, o Senhor quer isso para cada um de nós. O Senhor quer mudar a nossa motivação, o Senhor quer mudar o lugar do nosso coração. Ó Deus, que nós tenhamos essa paixão por Ti e por Teu reino, vivendo a nossa vida diária, Senhor. Ó Deus, sabemos que é difícil. Algumas pessoas que se apaixonam mais por Ti, abandonam tudo e vivem dentro de um chamado mais separado. Mas não é só isso que o Senhor quer. O Senhor deseja que nós vivamos isso no meio da sociedade, no meio, que sejamos uma cidade, que sejamos, ó Deus, o Teu reino. Senhor, nós desejamos isso para que isso apresse mais a Tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.